demais que geek.
Nós somos Ultra Geek.
Ultra Geek.
Cavalaria Geek, eu sou o Tatar Campos e você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado está o cara que realmente é um tesouro da mamãe, professor Maurício.
Muito obrigado. Se a minha mãe estivesse aqui, com certeza ela concordaria com você.
Eu tenho certeza.
Conheço a mãe, Mauri.
De outros carnavais.
Sim.
Do jeito que eu falei, até parece com o Maurício, que é isso, né? Mal, um beijo pra você.
Hoje eu tenho o prazer de gravar esse programa com aquele cara que adora jogar uma caça ao tesouro, o senhor Tato Darkan.
É verdade, professor Maurício. Eu sempre fui muito bom, cara.
Porque a recompensa sempre vem no final, cara.
Exatamente, né? Eu era o rei da caça ao tesouro no escoteiro e nas colônias de férias.
É mesmo?
É verdade, é verdade. Pessoal, em São Sebastião tem uma estátua em homenagem.
Caralho, é com o braço pra cima, segurando um mapa e um baú, assim.
Isso, isso.
Caralho, que bonito.
Aliás, queria mandar um beijo no coração da Dani, carioquinha, você tá ligado? Agora, a Dani deve estar com uns quase 40 anos. Mas quando eu tinha 13... Dani, é nóis, Dani.
Hoje ela é tipo avó e a rei, beleza.
Não, não chegou essa.
Pô, 40 anos, ela pode ser avó, qual é o problema?
Ah, tá bom, vamos.
Tá bom, que ninguém quer comer ela agora.
Hoje no Ultra Geek nós vamos falar de top 10 tesouros perdidos da humanidade, seus mistérios.
Sim, tesouros de todos os tipos, de todas as cores, de todos os lados, mas não agora.
Só depois dos...
Recadeias.
Recadinhos do coração.
Do coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos não.
E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. O senhor Tato Darkan.
Exatamente, o Zé Mauri começando mudando a musical.
Eu acho que dessa vez foi, hein? Dessa
Eu
vez
acho que dessa
que
vez foi.
Foi.
Estamos gravando, a loja ainda não está no ar. Mas a loja está no ar até segunda-feira.
Junto com esse podcast.
Ah, finalmente resolvemos, deixamos o frete mais barato do que no início, que a gente fez o melhor que pôde.
É isso aí.
Essa é a verdade. Meu, foi o que deu, galera. Ralou pra caralho, demorou 2 semanas a mais pra acontecer essa porra e foi o melhor que deu. A loja está no ar com capachos, placas e camisetas. Talvez a loja não esteja no ar com capachos ainda, mas os capachos estão chegando, assim como as camisetas em breve.
É isso aí, então você pode comprar suas placas e os seus colecionáveis Funko Pop.
Inclusive a placa da Internet Swar Porn, a placa Fusca Azul, vale citar pra galera que a Cavalaria Geek, pra quem já tinha cadastro na loja, etc., tem que fazer um cadastro novo, porque é um outro sistema. A gente, na verdade, remodelou do zero. Mas tem uma facilidade, a gente tem login pelo Facebook.
Ah, moleque, então é só clicar lá, velho, já puxa os dados, só complementa com seu endereço e já era.
Entra agora cavalariageek.com.br e dá uma olhada nos produtos da nova Cavalaria Geek.
Se você não ouviu a última leitura de e-mails, temos um recado importante pra você, membro da Cavalaria Geek, que já foi batizado.
Exatamente. Mas isso é só pra galera que já recebeu o nome na Cavalaria Geek.
Nós criamos um grupo no Facebook, um grupo fechado somente pra você, pra que todos os membros batizados possam interagir, se conhecer, trocar ideias, criar projetos, e é isso aí.
E o grupo tá lá, cara, cada vez mais ativo, tá realmente bombando, muito legal.
É isso aí, então se você tem um nome na Cavalaria Geek, procura lá no Facebook, Cavalaria Geek de Elite, e é só solicitar a sua entrada, nós vamos reconhecer o seu nome e vamos autorizar.
É, e se a gente não reconhecer, a gente manda uma mensagem e fala: oi, tudo bem? Então, a gente não achou de bate pronto assim, né? Qual é teu nome, velho? Porque às vezes o pessoal manda só Daniel. É, tá ligado? Ei, Daniel, Daniel do quê? Fica difícil, tem que saber o sobrenome, etc. Então fica mais fácil. Ou o cara é conhecido como, sei lá, Space Trox. E aí a gente, então o Space Trox virou o violão da Cavalaria aqui, que aí depois fala, porra, quem é o Space Trox, né? Ou quem é o João Ferreira? Não dá pra saber. E se você quer um nome na Cavalaria Geek pra receber lá no momento de batismo na leitura de e-mails, é só mandar pra ultrageek@redegeek.com.br com o pedido de batismo no assunto.
Só tem uma coisa pra dizer, sempre rola peitinhos.
Ah, verdade. Mandem fotos de peitinhos. Ah, mas eu sou homem, não manda do seu. Você manda um legal na internet que você achou. Não tem problema.
Então vamos parar de enrolar, Tato. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast.
Beleza!
Estamos aqui hoje para falar de Top 10 Tesouros Perdidos, um Ultra Geek Mistério.
Mistério. Nós já falamos sobre extraterrestres, agora vamos falar sobre tesouros desaparecidos. É praticamente uma programação do History Channel, né?
Não, sabe o que é mais legal? Eu gosto desses Ultra Geeks Mistérios. E eu quero fazer em breve, um Ultra Geek sobre UFOs no Brasil. Caraca. Contando principais casos de UFOs no Brasil. Eu quero fazer um negócio. Eu acho muito foda. Galera, se inclusive tiver alguma sugestão de temas mistério, manda pra gente. Às vezes é um tema legal.
Sabe gravar com quem, cara?
Com quem?
Com apoio aéreo, velho. As histórias do aeroporto, velho.
Ele não viu nada.
Tudo bem, mas ele tem as histórias do aeroporto.
Não, eu não quero mentira, amor. Eu quero fatos. De mentira, eu já tô cansado do History Channel. Você tá entendendo? Eu quero fatos, mano.
Entendi.
Eu quero Operação Prato, Mauri.
Entendi, você quer verdades que foram escondidas, é isso?
Isso, que são mostradas só no History Channel.
Entendi.
Mas vamos falar de mistérios que não são tipos de mistérios assim, que coisa... Não, tem fatos históricos comprovando a existência desses tesouros perdidos.
Para fazer esse top 10, nós levamos em consideração dois fatores.
Na verdade, são mais, né, Mauri? Primeiro, tem que ser um tesouro. Segundo, ele tem que estar perdido. Terceiro, tem que ser comprovado historicamente.
E também nós vamos elencá-los através de dois critérios.
Vamos lá.
O valor do tesouro, então quanto mais valioso ele for, mais para cima da lista ele vai ficar.
E qual é a possibilidade de ele ser achado? Estão procurando, existem equipes fazendo buscas.
E assim, tem gente sempre procurando, a questão é, vão achar de verdade ou não,
tem,
né?
Chance, tem chance mesmo.
Então quanto maior a chance, também é um fator de desempate pra subir na lista.
E eu admito, cara, que a pauta desse Ultra Geek me deixou, sabe, com a pulga atrás da orelha?
É mesmo?
É da hora você ver quantos, no caso ouvir, quantos mistérios que não foram revelados ainda, tesouros escondidos com histórias fantásticas que são de verdade, cara.
Dá vontade de você pegar um detector de metal e sair correndo pela rua, velho.
Exatamente,
da moca,
cara.
Vou achar o tesouro.
Vou achar o tesouro do tio Zepe. Tio Zepe, vamos achar o seu tesouro. Isso é da hora pra caralho.
Abrindo esse top 10, vamos falar daquele tesouro que é o maior roubo da história dos Estados Unidos.
Assalto ao Banco Central?
Não, o tesouro do roubo de Lufthansa.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Dia 11 de dezembro de 1978.
Pim! Pim. Aqui estou mais um dia.
É.
Sob o olhar sanguinário do vigia do aeroporto.
Pim. Pim. No aeroporto internacional JFK, que fica em Nova York, rolou o maior assalto de todos os tempos dos Estados Unidos.
O assalto foi realizado por mafiosos, incluindo um cara chamado Henry Hill.
Esse cara virou até personagem de filme e tal, já filmaram a vida desse cara. Então realmente ele é um mafioso famoso.
Ah, um mafioso famoso, que celebridade.
É uma celebridade.
Ele é um ex-participante de reality show de segunda.
Acho que ele é mais famoso que isso.
Merda.
Cara, a questão é que essa fortuna, ela nunca foi recuperada, por isso que ela está aqui.
E uma coisa muito foda também é a violência que rola atrás da história. Porque teve o assalto, e aí todo mundo que participou do assalto foi sendo morto. Um por um. Com a morte encomendada por um cara chamado Jimmy Burke.
É isso aí, o que rolou? O valor que eles roubaram era um valor gigantesco pra época. E aí o Jimmy, ele falou, velho, fudeu, alguém vai caguetar. Vão pegar a gente, não vai ter jeito.
O FBI vai colar atrás da gente, vai descobrir o paradeiro do dinheiro.
É isso aí, vai vazar. Aí ele falou, vou me livrar dessa. Como eu vou me livrar disso? Vou matar todo mundo que tava no plano.
E vou esconder o dinheiro.
Os especialistas dizem que parte do dinheiro acabou entrando pro tráfico de drogas, tal, lavagem de dinheiro, mas...
Mas?
A questão é, não sabemos onde ele está.
Tráfico de drogas foi só uma miseriazinha. A maior parte dele nunca apareceu.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Só pra vocês terem ideia, na época, eles roubaram 5 milhões de dólares em dinheiro.
Carai.
875 mil dólares em joias. Velho, isso é muita grana.
É muita grana, velho.
Só pra vocês terem uma ideia, é como se hoje fosse um roubo de mais ou menos 40 milhões de reais. Mano, é muita grana.
É, se converter para dólar, vai virar 4 dólares, não vai ter tanta coisa. Mas assim, pensando em reais, realmente é muita coisa, velho.
Ele acabou ficando só na décima posição, porque, apesar de ser muito dinheiro, se você olhar os outros tesouros, não é tanto dinheiro assim. E cara, ele não tem um valor histórico realmente. Era literalmente notas de dólares. Então, acabou ficando só na décima posição. E na nona colocação de top 10 tesouros perdidos, um tesouro perdido que tem um toque de Darwin Awards. Sim, estamos falando de O Tesouro de Victoria Peck.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Victoria Peck faz parte das Montanhas Rochosas do sul dos Estados Unidos, mais ou menos ali no Novo México. Provavelmente, se você já ouviu esse nome, você se lembra porque os Estados Unidos acabam fazendo testes de armas nucleares nessa região. Inclusive, provavelmente, a região que apareceu no Indiana Jones 4, que nunca existiu. Mas antes dessa área ser tomada pelo exército dos Estados Unidos, era uma área aberta ao público. E aí, em 1937, um cara chamado Doc e Babe Noss descobriram um poço antigo do lado de Victoria Peak. Eles voltaram mais tarde, foram explorar o lugar e acabaram encontrando esqueletos, ouro, joias e artefatos históricos.
Véi, imagina, você tá em 1937, você acha um poço e fala, ah, mais tarde eu volto aqui pra ver o que, que rola nesse bagulho. Você entra lá, velho, você acha esqueleto, ouro, joias, artefatos históricos. Mano, é muito foda.
O século 20 e a galera vendo isso. No ano seguinte, eles estabeleceram nessa propriedade legal da descoberta e as histórias começaram a surgir que Doc tinha encontrado ou a Casa del Cueva de Oro ou o tesouro de Don Juan Onate, que era o cara que fundou o Novo México como a colônia espanhola. Em 1939...
Prestem atenção nessa informação.
Doc achou que ia ser uma boa ideia expandir para ver se ele encontrava mais tesouros ali, porque dava indícios que tinham mais tesouros.
Isso aí, ele tava lá no poço, ele teve a primeira entrada e achou tudo aquilo. Ele falou, pô, se esse túnel for aberto, vou ter acesso a mais informações, logo vou conseguir mais ouro.
Mas ele foi aconselhado por algum filhote de Cruz Credo a usar dinamite
dentro de um poço
cheio de tesouro. E obviamente essa situação não deu certo. Teve um colapso na estrutura e toda a caverna, todo o poço foi coberto por terra. O Noss nunca foi capaz de recuperar a entrada à mina e morreu em 1949 sem saber o que tinha lá dentro totalmente.
É, rapaz, nessa vida a gente aprende algumas coisas, como por exemplo não usar dinamite num ambiente bem pequeno.
É uma boa ideia, Mori.
É uma boa lição, a gente podia fazer uma camiseta sobre isso.
Não usar dinamite em ambientes fechados.
É.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
O mais legal é o toque de mistério que tem sobre essa história.
Sim!
Porque, fora a história da burrice, que tá ok, a gente, né, considera, mas a família de Noss tenta até hoje recuperar a entrada para o eixo, mas esse ouro nunca mais foi encontrado.
O que acaba gerando um mistério em cima disso foi o fato do governo americano ter expandido a área militar dessa região. Antes eles atuavam numa área menor e, de repente, eles resolveram expandir para uma área que começava a pegar esse poço.
Então, existem boatos, rumores, teorias da conspiração de que o governo americano, na verdade, ampliou o território militar para poder ter acesso a esse tesouro, roubá-lo ou pegá-lo, porque no caso a território era deles, exatamente, eles eram os donos, e colocar esse tesouro no Fort Knox. Mas não tem nenhuma
documentação,
nenhum documento, nada que prove isso. É só o que a gente leu aí. Então, assim, são só teorias da conspiração.
Na oitava colocação, um tesouro que é pré-histórico é o tesouro perdido de Max Berg Spaceman.
Fala mais sobre isso pra mim.
I'm a specimen.
Parece a música desse bloco.
I'm a Spaceman. I'm a Spaceman. Mano, mas assim, deixa claro pras pessoas, isso é um tesouro pré-histórico?
Sim, senhor Tarsus Arcan. Boa pergunta,
sua. Dos piratas dinossauro, é isso?
Dos piratas dinossauro. Velho, o que rola? O tesouro do Max Berg nada mais é do que um fóssil.
Por isso que é specimen.
É isso aí.
É uma espécie.
É um espécime.
I'm a specimen.
É isso aí. Na verdade, ele é um fóssil de um nome que eu acho que eu não sei se eu consigo falar.
Archaeopteryx. Archaeopteryx.
Archaeopteryx, é isso aí. Mas ele recebeu um nome mais fácil, que é o Max Berg, por conta do museu que ele ficou sendo exposto durante muito tempo. Vamos resumir a história aí pra vocês. O dono desse fóssil, o Edward
Eu gosto quando a gente tenta falar um nome e não consegue, uma hora é tão legal.
É foda.
Eu espero que as pessoas estejam dando risada agora. Porque...
Beleza. O dono,
Dudu,
expôs ele nesse museu. Só que, depois de um tempo, ele descobriu que esse fóssil, ele valeria muito dinheiro.
Aquela coisa, né? Tava lá no museu, tá, coloca aí, vai ser legal pra galera ver. A galera olhou. Aí então, ele falou assim, mas e se eu vendesse? Na época ainda não tinha trato feito, era 1956.
E ele descobriu que realmente valia muito dinheiro, e aí ele foi atrás de vender. Tirou do museu, foi atrás de vender. Só que, quando ele descobriu que ele poderia realmente vender por um bom dinheiro, ele viu que ele teria que pagar imposto
pela
em cima.
Venda, lógico.
Da venda. O governo americano falou, ah, moleque, não.
Vai Você ter... quer vender um negócio desse? Não tem problema.
Vai ter que
Mas
pagar
o imposto.
Mas
o imposto é só essa lapa aqui, ó.
E aí o que ele fez? Tirou do museu e escondeu o fóssil na sua casa. Não avisou ninguém onde estava, como ele escondeu. Ele simplesmente escondeu lá e Zé Fini. Só que ninguém é de ferro. Ele morreu.
Ninguém é de ferro. Eu falei assim, aí uma mulher chegou e chavecou ele. Não. Ninguém é de ferro, porque ele morreu. Só que ele morreu, Mauri, e não foi só morte morrida. Ele morreu de morte morrida e não falou pra ninguém onde ele enterrou o tesouro, ou escondeu o tesouro dentro da casa.
O sobrinho dele tá procurando até hoje o tesouro na casa e não achou, não sabe onde tá.
O sobrinho dele até falou, eu não me importo de pagar imposto, eu só quero encontrar esse tesouro. Meu.
E não.
Tá procurando
não
até hoje.
Tá perdido.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Mas por que tá aqui? Você fala, porra, velho, um fóssil, que merda. Mano, o bagulho vale muita grana.
Até hoje, foram descobertos apenas 11 fósseis dessa espécie.
E na época que ele achou, só existiam 2 desse tipo de espécie. Só que não é uma espécie qualquer de fóssil. Por que que ela é tão valiosa?
Por que que ela é tão preciosa?
Esse espécime é justamente o elo dos dinossauros e as aves.
Ah, ela é a transição da evolução das espécies.
É, isso aí, então, ela é super valorizada, ela ajuda na compreensão da evolução das espécies. E, velho, isso nos ajuda a contar a nossa história.
Então, basicamente, a coisa mais foda desse tesouro é que ele tem um valor inestimável pro nosso conhecimento científico. E por conta disso é que a sociedade, é que a nossa cultura, o nosso povo valoriza tanto.
Sete.
E na sétima colocação do top 10, vamos para o que poderia ser um nome de esmalte: Câmara Âmbar.
É verdade.
Fala mais sobre isso pra mim, meu.
Sabia que você ia gostar da referência, velho.
Sim. Muito bom,
especialista.
Muito bom.
A câmara de âmbar... Vamos começar por âmbar. Âmbar, você assistiu Jurassic Park?
É a melhor referência.
Aquela pedria, vidrio com mosquitinho dentro. Então, aquilo na verdade é âmbar. O que seria? Basicamente é seiva de árvore fossilizada. Aquele processo gera âmbar. Uma resina fóssil. Mas esse âmbar, ele também pode ser utilizado como um ornamento. Ornamento pra casa, ornamento pro carro, ornamento...
Joias pra fazer uma bengala descolada.
Exatamente, com um mosquito dentro, não sei. Só que é extremamente valioso, porque é um material difícil até de se encontrar.
Sim, é raro de se encontrar.
Numa qualidade bacana, né? Porque assim, eu sei que se encontra âmbar, inclusive no Brasil, eu já vi pra comprar âmbar, é realmente muito da hora, aquelas casas, pedras semi-preciosas.
Sim.
Você até encontra, mas uma âmbar, uma puta qualidade, é uma parada que vale muito. E na Rússia antiga, Mauri, existia o que se chamava de câmara âmbar. Ela media cerca de 1.000 metros quadrados e possuía painéis enormes na parede, com cerca de 6 toneladas de pastilhas.
Repita!
De âmbar. 6 toneladas de pastilhas de âmbar. Além de espelhos com molduras douradas e outros detalhes que são descritos como incríveis.
Incríveis!
Incríveis! Todo âmbar ainda foi incrustado com joias preciosas e a sala hospedava valiosas coleções de arte russa e prussiana.
Mas de quando que é o bagulho?
A Câmara Âmbar foi criada em 1716 por conta do rei da Prússia, Frederico I, e era considerada a 8ª maravilha do mundo por aqueles que a viram.
Velho, o bagulho realmente era tão bonito, que as pessoas entravam lá, ficavam impressionadas e consideravam essa câmara a 8ª maravilha do mundo. Da hora.
Se fosse no Brasil, a galera roubava as pastilhas.
É, ia ficar cutucando, né?
Isso.
É foda.
Pichava as pastilhas de âmbar.
Eu ia levar uma lembrança.
Desenhava só um mosquitinho. Só de sacanagem.
Um monte de piroquinha nos âmbar.
Em 1941, com a ameaça de invasão nazista, os guardiões da câmara transferiram ela inteira para uma cidade que eu não sei pronunciar, que é chamada Königsberg. Eles levaram para esse lugar para evitar que os nazistas chegassem até ela.
Sim.
Só que os nazistas chegaram.
É isso aí, velho. O Império Alemão, os nazistas estavam ampliando o território, velho, invadindo. E chegou uma hora que eles não tinham mais para onde levar a câmara de âmbar.
Porque, assim, o guardinha tava lá tomando conta da câmara de âmbar, ele foi pro banheiro, quando ele voltou, os nazistas tinham passado e ninguém achou nunca mais a câmara de âmbar do rei Frederico I.
Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
O mais foda, e é o que coloca a câmera de âmbar na posição que ela está nesse top 10, é a imaginação dos caçadores de tesouro, porque não existe nenhuma imagem da câmera de âmbar. É só um tesouro muito foda e valioso que é descrito e que se tem certeza de que é verdade.
Velho, e que estão com os nazistas. Eles saquearam isso, só que nunca localizaram. Acabou a guerra e não se tem noção de onde ela está.
Sim, então o pessoal ficou nessa situação do caramba, eu quero encontrar. Os nazistas levaram e a gente vai encontrar isso em algum lugar. A Câmara de Âmbar, ela é tão foda, por diversos aspectos, que ela foi recriada. O projeto foi iniciado em 1976 e ficou pronto só agora, em 2003. Você tem uma noção do tempo que demorou para a produção dessa Câmara de Âmbar?
A Câmara hoje, ela fica localizada no Palácio de Catarina e ela foi avaliada em $3.5 milhões.
Cara, assim, isso a réplica. Imagina quanto vale a original.
Seis.
Sexta posição, temos aqui o Tesouro Perdido, que daria um belíssimo filme do Nicolas Cage.
E daria mesmo.
O Tesouro de Montezuma.
Montezuma!
Fala mais sobre isso pra mim,
meu. Nome da hora, né? Montezuma.
Parece que você tá jogando uma maldição em alguém, né, velho?
Tipo isso.
Montezuma.
Montezuma.
Vamos lá, velho. Por que isso daria realmente um ótimo filme do Nicolas Cage caçando tesouros?
E realmente daria um filme bem legal.
É porque, a partir dessa história que nós vamos contar, é que surgiram diversas lendas, principalmente a lenda da Cidade do Ouro e tal.
Lenda do Tesouro Perdido de verdade.
Então, o que rola? Qual é o tesouro de Montezuma? Montezuma nada mais é do que um líder azteca.
Só que esse cara, ele realmente era lendário. Ele era um líder azteca poderoso e reconhecido na época e através da história.
Em 1520, com a invasão espanhola do México, o Hernán Cortés, que foi o desbravador, né, o cara que acabou conquistando toda essa área mexicana, conseguiu assassinar, junto com seus soldados, o líder azteca, o Montezuma. Com isso, eles conseguiram saquear diversas peças de ouro, diversas riquezas do líder azteca, e queriam fugir com esse tesouro para a Espanha.
Era uma fortuna descrita como inestimável e assim, era realmente gigante, e ela é sempre descrita como aquela coisa grandiosa, que nem o Nicolas Cage, quando vai no filme 2 lá e ele descobre aquele tesouro dentro do Mount Rushmore,
é,
sabe?
Aí, uh-huh.
Velho, de você ver tesouro e tesouro e tesouro sem fim.
O que acontece? A população, vendo seu líder sendo assassinado, se revolta e vai partir pra cima dos homens, dos soldados do Hernán Cortés. Com isso, o Hernán Cortés, pra conseguir fugir, vivo pelo menos, teve que deixar pra trás todo todo o ouro, todas as riquezas que ele havia saqueado. Depois de um ano, quando ele volta pro México, ele não consegue mais localizar. A população sumiu com esses tesouros, sumiu com o ouro e não se sabe mais o paradeiro desde então.
Porque assim, uma coisa você fala, ah, em São José dos Campos tinha um tesouro e aí o cara foi lá, dominou, matou o prefeito, a população sumiu com o tesouro. A galera vendeu, derreteu, etc, whatever. Numa população azteca, numa civilização azteca, sumir com o tesouro é sumir com o tesouro mesmo. É colocar, porque não tinha como você trocar, como vender, não existia esse conceito.
Eles não tinham um colchão pra colocar embaixo.
Não existia a necessidade disso. Velho, vamos só esconder pra que os invasores não tenham acesso ao nosso dinheiro. A
nossa riqueza.
A nossa riqueza, não é? O valor pra eles não era nem o dinheiro do ouro, mas a riqueza do que aquilo representava.
E até culturalmente o que aquilo representava. Então, tudo que você sabe sobre esse ouro virou lenda, ou o que a gente vai te contar agora.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê? O que é mais curioso que a gente vai falar agora é que esse ouro, a gente tá falando que estava no México, de uma civilização azteca. O que os Estados Unidos tem a ver com isso?
A parada é que, em Utah, numa cidade chamada Canabe, um garimpeiro chamado Fred Crystal encontrou uma gravura feita do lado de um penhasco que combinava com uma marcação de um antigo mapa do tesouro azteca, que supostamente conduzia à fortuna de Montezuma.
Isso foi em 1914. Velho, olha que muito louco. Se você for olhar, Utah, ele é relativamente próximo do México. Você passa pelo Novo México e Utah já seria o próximo estado.
Ou seja, seria possível até que aquela população tenha aproveitado que Hernán Cortés deu uma sumida e caminhou milhares de quilômetros pra levar até essa outra posição em Utah.
O mais da hora é que o Fred, o cara que viu a marcação aí, ele levou o mapa até um descendente do líder azteca pra que ele pudesse fazer a tradução e realmente validar aquela informação como real. E aí, o descendente azteca falou, velho, não, realmente é isso. Essa marcação significa o tesouro e essa marcação é o que tá ali no monte. É isso aí, velho, vamos ficar ricos.
Quando os dois se juntaram, eles encontraram um sistema de cavernas e túneis que atravessavam a montanha toda.
Olha como o bagulho é louco. Aí você fala, mano, que animal, sei
eles
lá o quê.
Eles acharam.
Mas os túneis que eles acharam estavam cheios de armadilhas. Por que iriam colocar armadilhas num túnel dentro de uma montanha?
Só pra facilitar a passagem? Não faz o menor sentido.
Velho, o problema é que eles só acharam as armadilhas. Não tinha nada de ouro lá.
5.
E na quinta colocação, vamos falar de um tesouro pirata. Sim, o tesouro de Lima.
Duarte! Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Nossa, cala a boca, amor. Toda a lista de tesouro perdido, acho que precisa obrigatoriamente de ter um tesouro pirata.
Véi, se não tiver tesouro pirata, não é da hora,
não
mano. Tem,
não é tesouro de verdade. Agora, vamos fazer uma listinha. Que tal um tesouro? Vamos lá.
Checklist, vamos lá.
113 estatuetas religiosas de ouro. 200 caixas de joias. 273 espadas com punhais de joias. 1000 diamantes. 2 estátuas de ouro em tamanho real de Maria segurando Jesus.
Tamanho real!
Coroas de ouro sólido. 150 cálices e centenas de barras de ouro e prata. Esse tesouro é possível que ele esteja enterrado e perdido nas Ilhas Cocos, que ficam no Oceano Índico, próximo à Costa Rica. E ele foi estimado valendo algo como 300 milhões de dólares.
Olha que da hora a história desse dinheiro, desses dinheiro de tesouro perdido.
O vice-rei de Lima confiou o tesouro a um cara chamado William Thompson.
Chegou nele e falou, seu William, pega esse tesouro.
Bill, faz o seguinte, pega esse tesouro e você vai transportar ele pra algum lugar seguro no México, porque a cidade de Lima, no Peru, tava à beira de uma revolta.
Thompson falou, sim, pode deixar comigo.
Sim, rei. Vice-rei, confie em mim, vice-rei. Vou levar o tesouro para o México. Conte comigo. Colocou o tesouro todo no barquinho. E aí ele olhou e falou, acho que não. Ele não aguentou a tentação. E quando o navio se afastou da costa, ele matou os guardas peruanos que tomavam conta do tesouro e navegou até as Ilhas Coco, onde supostamente ele e seus homens enterraram o tesouro. Essa parte supostamente porque não se sabe.
ainda não foi localizado.
Exatamente.
Lembra? Top 10 tesouros
perdidos. Pro azar do Thompson e da sua galera, eles foram capturados e julgados por pirataria. Óbvio, a gente tem que lembrar que na época, todo mundo ali reportava pro governo espanhol.
É, isso aí.
E o governo espanhol falou, como assim que esse tesouro do caralho gigante aqui era pra ser levado pro México, sumiu no meio do caminho e a gente encontrou vocês. Bill Thompson, o que você vai me falar? Desculpa.
É foda, né? E o Tata aprendeu tudo isso jogando Assassin's Creed.
Exatamente, Black Flag. Exatamente. Não, esse tesouro é real mesmo. No caso, quando a Espanha capturou o Thompson e sua tripulação, os caras fizeram a rapa e mataram todo mundo. Só deixaram o Thompson e seu imediato. Então, os caras, pra salvar a vida deles, prometeram que iam levar o tesouro de volta à Espanha. E naquele fuzuê, o Thompson e seu primeiro imediato chegou e falou assim, pera, você tá matando geral, mas para aqui, deixa nós dois aqui, vamos fazer o seguinte, eu te dou o caminho e te falo onde o tesouro tá enterrado. Tá enterrado lá nas Ilhas Coco. Você vai pra lá e pega o tesouro. Os caras falam, beleza. Mas você acha que vai se safar dessa, Thompson? Caralho, a gente vai te trancar na cadeia. Ele falou, que droga, não sei o que lá. E na hora que todo mundo saiu pra ir atrás do tesouro, eles fugiram. Ele... e o imediato fugiram. Então, ninguém sabe onde foi enterrado o tesouro. Porque os caras chegaram nas Ilhas Coco e não acharam o tesouro. Eles voltaram pra procurar o Thompson não tava lá. E foi isso, cara.
Não tem tesouro. Então, top 10 pessoas que foram comprar o cigarro e não voltaram.
Nunca mais voltaram. Não acharam o tesouro, não acharam o Thompson nem o imediato. Então, cara, é isso aí.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por que ele tá aqui? Primeiro, é um tesouro pirata, porra. Tesouro pirata, pelo menos a quinta colocação tinha que ter. Segundo...
Ele está perdido ainda.
Ele está perdido ainda. Ele é valioso porque vale cerca de 300 milhões de dólares. E o negócio é tão sério que existem fotografias de 1910 atestando que o próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, realizou uma busca com os amigos pelo tesouro.
Nas Ilhas Coco,
né? Nas Ilhas Coco. Olha que foda.
Agora... Se você, tipo, tiver de boa, se quiser aproveitar suas férias, então eu te recomendo que você tire férias pras Ilhas Coco. Tá lá disponível pra vocês. Hoje é um território australiano. É só você ir lá, tirar seu vistinho, viajar, levar o seu detector de metal e já era.
Quem sabe você não encontra 300 milhões de dólares. Milhões.
4.
Quarta colocação! Temos aqui aquele tesouro que fez a egípcia.
Nossa, mano, que horrível.
O tesouro da tumba de Cleópatra.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Depois os caras falam, não, porque o Mauri é mó gay. E aí você fala, não, só porque ele manja de esmalte. E fala, faz a egípcia, dá pra desconfiar mesmo, de fato. Eu, como seu melhor amigo, te digo, para.
Entendi. Se tem um lugar do mundo que tá sendo explorado pra caralho e que tem muita coisa pra ser revelada, é o Egito. Mano, tiveram diversos tipos de faraó, diversas histórias, diversos tipos de construções. Mano, o bagulho lá é muito louco. Se você quiser saber mais sobre as tecnologias do Antigo Egito, ouça aqui o Ultra Geek 191, Tecnologias do Egito Antigo.
Mas, estamos falando de Cleópatra.
A maior tumba, com certeza, era de Cleópatra. Ela foi uma rainha legendária.
A maior tumba, talvez o Fernando possa confirmar, porque já era um outro momento do Egito. Mas,
velho,
cara,
mas
ela é extremamente reconhecida e ela tinha, sim, muito... Mas muito tesouro.
Principalmente porque ela tinha uma ligação muito forte com o Império Romano, mano.
Sim.
Ela, velho, adorava sair com o Julião, com o Marco.
Com
o
Toninho. Tonhão.
Ô, velho, ela fazia geral ali do Império Romano. Então, ela realmente acumulou muitas riquezas. Aí, até segundo a lenda da história dela, ela acabou se suicidando, tomando um veneno, depois que o amante dela, né, o Marco Antônio, morreu nos braços dela. Então, ela falou, não, quero ser enterrado junto com ele, foi lá e se matou.
Na verdade, ela falou, quero que ele seja enterrado junto comigo.
É isso aí.
Porque eu tenho mais ouro que ele, então...
Então, ela foi lá e se matou e literalmente falou, quero ele e todos os meus tesouros.
Todo o que eu tenho... sua vadia. É isso que ela falou.
Foi de barco, foi de escravo, foi de dinheiro,
tudo
ouro,
ia ser enterrado
pedra,
com ela.
Tudo ser enterrado com ela.
Tudo.
Então existe toda uma busca por achar a tumba de Cleópatra, porque esse tesouro ainda estaria todo lá.
Isso é uma coisa que nem todo mundo tem noção, de que não foram todos os reis e rainhas do Egito que tiveram tumbas encontradas. Tem muita coisa ainda que tá perdida lá no meio, porque a sedimentação, a areia, cobre a parada, então não dá pra galera saber onde tá tudo. Onde tudo tá. Ficou estranho. Tá tudo.
Tá tudo.
Onde ter tudo.
Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
Segundo um mergulhador francês, Frank Goddio, do Instituto Europeu de Arqueologia Submarina de Paris, é provável que o sarcófago tenha sido destruído por uma série de terremotos e inundações que abalou a capital de Alexandria por volta do século IV. Ou seja, o tâmbalo da Cleópatra estaria submerso, ele não estaria à vista, fácil de ser localizado.
Há cerca de 2 anos, um grupo de arqueólogos franceses e egípcios acharam no Cairo, a 200 quilômetros da capital, mais de 50 múmias de pessoas que viveram durante a dinastia ptolomaica, que era a mesma de Cleópatra.
Mas não foi dessa vez que eles conseguiram achar. Existem diversas expedições que são focadas na procura do tâmbalo da Cleópatra. E, velho, qual a expectativa deles? De localizar junto todos esses tesouros que foram enterrados com
cara,
ela.
Cara, e como estimar o tesouro disso? Porque pensa que são as riquezas que a Cleópatra juntou durante a vida toda como rainha do Egito, e era uma coisa comum, não tinha herança. Era o que ele tinha, ele levava junto e colocava no tâmbalo.
E ela acaba ocupando a quarta colocação porque a chance de ser achada é muito grande, porque existem diversas equipes à procura disso.
Tem muita gente caçando no Egito, arqueólogos, etc, para buscar informações, para conhecer mais essa cultura, mais sobre essa civilização que já se perdeu.
3. E na terceira colocação, um tesouro que só confirma o nome do Rio da Prata: os tesouros da fragata La Aurora.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Dessa vez não é pirata.
Dessa vez não é pirata, mas tem embarcação. Durante o século XVII, galeões saíam a toda hora de El Calao, cidade portuária do Peru, cheios de cargas de pratas vindas de todas as partes da Cordilheira dos Andes. De lá, eles desciam pelo rio até o estuário formado pelos rios Paraná e Uruguai, que separam o Uruguai da Argentina.
Que hoje é conhecido como o Rio da Prata.
Olha só! O metal é tão importante para a região que até o nome Argentina vem de argento, que é o nome da prata em latim.
Então, realmente, na região tinha muita prata.
Montevidéu era a última escala desses barcos antes deles cruzarem o Atlântico rumo à Espanha para levar a prata para lá. Mas, com tempestades e ataques de piratas, era muito comum que os navios no meio do caminho acabavam afundando ali no rio.
Tanto que a região era conhecida como o Inferno dos Marinheiros.
Então, o La Plata, ou Rio da Prata, virou o maior depósito de tesouros submersos da América do Sul. E não é que nem o oceano, que é 1.000 metros para baixo d'água, 3.000 metros, 5.000 metros, 10.000 metros d'água. Não, é um rio, cara.
E aí foi o caso de La Aurora, que acabou afundando depois de uma tempestade no dia 17 de agosto de 1772.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê? Por quê?
Não se tem certeza de quanto de prata se tinha dentro de La Aurora. A embarcação era uma embarcação grande e que estava lotada, pronta pra chegar na Espanha.
Cara, é um galeão, velho. Não é uma embarcaçãozinha qualquer.
E o que prova que a prata realmente está no Rio da Prata?
Em 1880, uma dragagem do porto da região acabou erguendo uma barra de prata procedente das minas do Chile, identificada como parte da carga do La Aurora.
Ou seja, a prata ainda está lá, pronta para ser pega a qualquer momento por qualquer um de nós.
Hoje, o maior explorador da região é um argentino chamado Rubén Corrado, que em 1960 vendeu todo o seu patrimônio e deu início à empreitada de achar o tesouro do La Aurora. O Corrado ainda não encontrou o La Aurora, mas durante as buscas, ele resgatou alguns veleiros recheados de tesouro, como o Nuestra Senhora de la Luz, que foi localizado na praia de Carrasco, e o El Francia, na desembocadura do rio Santa Lucia, que é afluente do Prata.
Ou seja, realmente a região está recheada, e para ele ocupar essa posição, ele acaba pegando as duas características. Existe um tesouro, ele é valioso.
Existe a chance de ele encontrar esse tesouro.
E uma grande chance, porque é justamente num rio e tá sendo explorado o tempo todo.
Só que tem um quê aí? Tem um porquê, tem um quê, um quezinho no meio da história. O Rio da Prata, ele divide Argentina e Uruguai. Então metade dele é território da Argentina, metade é território do Uruguai. O Uruguai autoriza as buscas. Ele só exige como imposto, encontrou qualquer coisa, 50% das riquezas encontradas é minha. Beleza.
Já a Argentina não permite nenhum tipo de busca privada.
Então o Corrado, ele tá fudido, ele tá currado.
E talvez
se o tesouro ficou do lado da Argentina, brother.
É, rapaz.
Faz parte.
Na
segunda posição, vamos falar do tesouro da rainha, a fortuna da Armada Britânica.
Fala mais sobre isso pra mim, meu bem.
Por volta de 1694, a Inglaterra, Espanha, Suécia e Holanda, elas enfrentavam uma guerra com a França.
É a Guerra do Palatinado, pra quem não sabe.
O exército francês, que foi liderado pelo rei Luís XIV, ele tentava ter o controle de diversas áreas da Europa, promovendo invasões nos Países Baixos, Áustria, Luxemburgo e por aí vai. Quando a frota francesa se preparava para atacar o Palatinado, que é o lado ocidental da Alemanha, perto do Sacro Império Romano, que é uma área onde tinha muitos católicos, que era uma região muito rica, a Liga de Países Inimigos acabou se formando. Parece, né? Tipo, grupos. Meu Deus!
A Liga dos Países Inimigos.
Na época, mesmo a Inglaterra tendo a frota naval mais temida, velho, eles precisavam de ajuda de outras pessoas.
Pra poder conter os franceses no Mediterrâneo, que os caras estavam invadindo todo mundo.
Qual é a sacada da Inglaterra? Eles tinham um aliado a sudeste da França,
onde hoje é a Itália.
Isso aí. Que era um duque, dono de um território estratégico. O que, que os ingleses fizeram? Pegaram uma embarcação e lotaram de grana. Fala, velho, vamos presentear esse cara pra gente colocar ele do nosso lado.
E quanto de tesouro a gente vai mandar pra esse dono, Mauri?
Eles simplesmente colocaram 9 toneladas de moedas de ouro.
9 toneladas.
O navio partiu de Londres no dia 18 de fevereiro, com destino ao litoral da França, no Mediterrâneo. No dia 19, ao atravessar o Estreito de Gibraltar, ele não suportou a força de uma tempestade e acabou afundando.
Ninguém teve notícia nenhuma da fortuna ou dos 500 tripulantes até 1995, quando foi descoberta uma carta que foi escrita na época por um espião que estava relatando o que estava acontecendo ao rei francês. Tipo, ó, rei francês, os caras estão tentando comprar aquele duque lá, estão mandando 9 toneladas de ouro no navio tal.
Esse é o naufrágio mais cobiçado de todos os tempos.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Só pra você ter uma ideia, se esse tesouro fosse localizado, ele equivale a 4 bilhões de euros.
Ou seja, 40 trilhões de reais.
Velho, é muita grana.
Além da grana ser altíssima, ele também tem grande chance de ser encontrado. Por quê? Primeiro, fica ali no Mediterrâneo, do lado ali, no Estreito de Gibraltar, onde tem uma empresa americana chamada Odyssey Marine Exploration, que é associada ao Museu Naval da Inglaterra e que tá liderando uma corrida que começou em 2006 para encontrar esse tesouro. Inclusive com um robô submarino, fazendo escavação a 900 metros de profundidade.
E aí eles declaram que realmente eles têm indícios fortes de que esse navio está naquela região. Então, velho, a qualquer momento esse navio pode ser localizado e vai vir à tona.
Recapitulando.
E pra você que achou que era uma boa ideia ouvir esse top 10 ultra geek bebendo uma cervejinha e ficou meio alcoolizado no final, vamos te lembrar de tudo que a gente falou até agora.
10.
No décimo lugar, aquele tesouro dos mafiosos, o roubo de Lufthansa.
9.
Na nona colocação, a lição que nós aprendemos é que não devemos explodir dinamite num poço cheio de dinheiro. Tesouro de Victoria P.
8.
Na oitava colocação, aquele tesouro que é um fóssil. O tesouro de Max Berg Specimen.
7.
E na sétima colocação, o tesouro que não vem de Jurassic Park, a Câmara de Âmbar da Prússia.
6.
Na sexta colocação, o tesouro do Nicolas Cage, o tesouro de Montezuma.
5.
Na quinta colocação, não podia faltar o nosso tesouro pirata de Lima.
4.
Quarta colocação, o tesouro da rainha da Cleópatra.
3.
Na terceira colocação, o tesouro perdido da fragata La Aurora, no Rio da Prata.
2.
Na segunda colocação, temos o tesouro da rainha, a fortuna da Armada Britânica.
1.
E na primeira colocação, um tesouro do Império Japonês, a espada Kusanagi.
Fala mais sobre isso pra mim, meu.
Davi, né, mandar mensagem criticando a pronúncia.
É que Kusanagi seria, na verdade. Na verdade, o nome completo é Kusanagi no Tsurugi, que é o nome da espada conhecida no Japão. Mas ela também é conhecida como Amano Murakumo no Tsurugi, que é espada que colhe as nuvens do céu. Olha que bonito isso, né, cara?
Muito bonito, velho.
Pra vocês fazerem um paralelo, a importância da Kusanagi está pro Japão como a Excalibur tá pra Grã-Bretanha. É uma parada, tipo, lendária.
Tá na raiz daquela população.
A espada era usada no ritual de ascensão cada vez que um novo imperador era coroado. E de acordo com a mitologia, ela foi encontrada no corpo de uma serpente de 8 cabeças decapitada pelo deus japonês Susanoo.
Porém, a espada, a de verdade, foi perdida durante uma batalha no século XII. O que significa que a espada que hoje eles têm guardado num museu lá, num lugar que eu não me lembro qual que era, na verdade, ela é uma cópia. E a espada que é usada pra fazer a ascensão aí dos novos imperadores...
Também é uma réplica.
É uma réplica.
A original se perdeu no século XII, durante uma batalha.
A gente tá muito triste por isso. Vamos fazer agora um minuto de silêncio pra espada que foi perdida no século XII. Não, tô brincando.
Por quê? Por quê?
Mas por que tá aqui?
Por quê?
Por quê?
Antes que você se desespere, não se tem a menor previsão de encontrar essa espada.
A questão é, você deve estar se perguntando, peraí, os caras fizeram no número 2 uma parada que custaria
quase
4 bilhões de euros. Como uma espada pode estar aqui em primeiro lugar? Que parada é essa?
A espada, ela é considerada um dos 3 tesouros imperiais do Japão. Os 3 tesouros que permanecem até hoje na família imperial, sendo passados de geração a geração a cada cerimônia de entronamento. A questão não é o valor do dinheiro da parada, mas o caráter sagrado que tem por conta da história dessa civilização. Não é permitido nem que se tirem fotos ou que se façam desenhos desses tesouros. Eles são, no caso, a cópia da espada Kusanagi no Tsurugi, que é mantida no santuário de Atsuta, a joia Yasakani no Magamata, que está localizada no Palácio Imperial de Tóquio, e o espelho Yata no Kagami, que está guardado no grande santuário Ise, que é dedicado a Amaterasu, cuja suma sacerdotisa deve ser alguém da família imperial na prefeitura de Mie.
Ou seja, nós estamos falando, não é simplesmente de algo que tem valor. Estamos falando de um tesouro cultural. Falando de um tesouro que faz parte de uma população, de uma sociedade, de um grupo. Então, essa espada tem um valor incalculável.
E ela vai ser bem difícil de achar, já que você não tem nem desenho e foto. Então...
não dá nem pra colocar aviso atrás da caixa de leite.
Não, né? Não dá, cara. Então, você tá entendendo quão difícil deve ser encontrar essa parada, velho? É impossível. E se você encontrar, o valor é incalculável. Mas eu aposto, se chegar no imperador, o cara negocia um bom preço com você, viu, cara? Facilmente. Mas você precisa estar lá numa cerimônia pra ver e comparar, senão você não consegue. Meus comentários, batismo muito real no Tragic.
Mas que beleza, Sr. Tartarcan. E pra começar, vamos falar como mandar um e-mail pra gente.
É muito fácil, é muito simples. Você manda pra ultrageek@redegeek.com.br.
Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa.
Ou entrar no site e clicar em contato e preencher o formulário.
Coisa linda de Deus. E pra começar essa leitura de e-mails, vamos com o e-mail dele, o informante da Cavalaria Geek. Queridos, nobre informante aqui.
Ele já se autodeclarou como nobre. Vamos ver, né?
Primeiro, fico feliz de ter ouvido meu e-mail no último programa.
Vai ouvir de novo nesse.
Sempre bom bater um papo com vocês. Venho, na verdade, sugerir duas coisas. Criar no grupo da Cavalaria Geek de Elite um post fixo para sugestão de pauta da galera. Acho que muita gente vai curtir dar dicas para vocês.
E aí, Mauri, o que você acha?
Eu acho uma boa, cara.
Eu acho também legal criar uma votação, que tipo de pauta que a galera mais gosta.
É isso aí, lá dentro do grupo. Boa.
Tem só para quem é da Cavalaria Geek de Elite, ou seja, só quem foi nomeado. Então mande sua nomeação para ultrageek@redegeek.com.br.
2. Sugiro um tema com vírus e afins. Acho que o tema está por aí e pode dar um debate muito muito legal sobre a visão meio nerd do que são os vírus, como vivem, ou se vivem, como se reproduzem e afins, ou melhor estilo Globo Repórter.
Sim, sim, conhecemos.
Uma série de papos sobre genes, vida biológica, dele que daria um papo mega legal, acredito eu.
A gente já falou sobre bactérias, quem sabe não sobre vírus, né?
É. No mais, tô disponível para ajudar na pauta caso precisem. Um grande abraço mais uma vez, informante da Cavalaria Geek, Wagner Waka Waves.
Um Raul, meu velho.
Raul, muito obrigado.
Eu acho que o Dr. Bactéria ia ser uma boa, né, pra esse programa.
Sim, velho.
Vou chamar o Dr. Bactéria de novo. Da hora. O próximo professor Mauri é um e-mail de Marina, 21 anos, estudante de biomedicina. Mas esse e-mail não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é um batismo! Cavalaria. Me chamo Marina, tenho 21 anos, sou estudante de biomedicina. Sim, vou trabalhar mexendo em cocô e mijo mesmo.
Que beleza!
Moro em Recife, Pernambuco, aquele cantinho do mundo que tem 4 estações. Verão, mormaço, calor e treinamento pro inferno.
Caralho, mano. É lá quente
faz,
mesmo.
Faz sentido.
É Recife mesmo.
Conheci a Rede Geek há pouco tempo quando meu namorado me fez passar 3 dias na praia escutando todos os episódios que ele tinha baixado. E eu acabei me apaixonando.
Ah, oh, que linda.
Depois de uma crise de riso a cada 5 minutos.
Okay. Valeu.
Bem, essa sou eu e gostaria da honra de ser batizado por vossas senhorias. Um abraço, um beijo e Raul.
Ai. Que fofa, velho. E aí, velho? A Marina, ela tem 21 anos, estudante de biomedicina, gosta de mexer no cocô e no xixi.
Foda-se. Recife.
Ela é de Recife.
Recife, sol. O dia inteiro sol. À noite, sol.
Só sol.
Verão,
sol.
Verão, verão, verão.
Hoje, sol. Sol amanhã, sol sempre.
Sol sempre. Sol todo dia. Todo dia é dia de sol.
Então, Marina, ajoelhe-se.
Faltou um sobrenome aí, hein, Marina?
Então, Marina, de Recife. Ajoelhe-se.
A partir de hoje, tu serás conhecida como a Guerreira de Apolo da Cavalaria Geek.
A Guerreira de Apolo, afinal de contas, como diz pro seu Mauri,
ela é guerreira por estar lá, velho, em Recife, velho, curtindo o sol todos os dias, mexendo em cocô, xixi, é isso aí, velho.
E de Apolo, porque não falta sol em Recife.
Então ela é a Guerreira de Apolo, seja bem-vinda, então. Vai lá no Facebook, procure Cavalaria Geek de Elite e faça parte do nosso grupo fechado.
Um haul pra Guerreira de Apolo da Cavalaria Geek.
O próximo é um comentário de Nerd Master, o Nerd Rebelde da Cavalaria Geek.
Um Raul.
Saudações automobilísticas, prezados marechais. Raul.
Raul.
Nem preciso dizer que adorei por demais Ultra Geek 227, sobre o mais emblemático e carismático veículo automotivo de combustão interna de toda a história, o Fusca. Mas como assim vocês falaram tudo aquilo sobre a origem, a história, a importância do Volkswagen Sedã, e na hora de falar dos filmes como o Herbie, ele só foi mencionado de leve pelo convidado Ed Castro no extra do episódio?
Nossa senhora, ficou revoltado.
Ele aí ficou rebelde. Herbie, se meu Fusca falasse, ou em inglês, né? The Love Bug, não foi apenas uma franquia de filmes, mas foi a mais rentável franquia de filmes live action do estúdio Disney.
Feitos na Califórnia entre os anos 40 e 50. Aquela coisa, né? É a mais rentável franquia de filmes live action dos estúdios Disney. Vai diminuindo, né? Ele colocou mais rentável gigante mesmo pra tentar chamar atenção pro mais rentável.
Foram nada menos que 6 filmes. Se Meu Fusca Falasse, de 1968, As Novas Aventuras do Fusca, de 74, Um Fusca em Monte Carlo, de 77, A Última Cruzada do Fusca, de 80, Se Meu Fusca Falasse 2,
que na verdade seria o 5, no caso,
foi de 1997, e Herbie, Meu Fusca Turbinado, de 2006. Algumas curiosidades sobre o Herbie. Para escolher qual carro seria escolhido para Herbie, espalharam um modelo das marcas Chevrolet, Fiat, Volvo e, claro, Volkswagen, e notaram qual dos modelos chamava mais atenção. No caso, foi o representante Volkswagen que mais chamou. Herbie se apaixonou 2 vezes, por um Lancia Scorpio em um Fusca em Monte Carlo e por um Volkswagen New Beetle em Herbie, Meu Fusca Turbinado. Herbie é de Wolfsburg, Alemanha, apesar de sua placa ser da Califórnia. O número 53 é em homenagem ao jogador de beisebol Don Drysdale, pois este era o número de seu uniforme. Herbie é um sunroof sedan, que é uma versão com teto solar de lona do Fusca. Ou seja, o Herbie é um Cornowagen.
É, um Cornowagen.
Então, tomem cuidado ao usar esse apelido idiota.
É um apelido idiota, mas que o seu herói da infância, aparentemente, ele é um Cornowagen. Eu não falo que ele é um corno. Talvez seja, mas ele é um porta-corno.
As cores do uniforme de Don Drysdale, azul, branco e vermelho, também foram utilizadas para as cores de Herbie. A placa de Herbie é, desde se meu Fusca falasse, OFP857, da Califórnia. Então é isso, espero que tenha colaborado para aprimorar o conteúdo deste cast que já estava super, ou melhor dizendo, uber informativo.
Olha só!
Vida longa e próspera, Nerd Master, o nerd rebelde da Cavalaria Geek.
Um Raul pro rebelde?
Raul?
O próximo é um comentário de Luquita da Cerveja, que também tem aparecido muito por aqui,
sim,
né?
Sim.
Raul Marechal.
Raul.
Raul. Programa bem legal, apesar de eu não ser um entusiasta do Fusca. Acho bonito, mas não teria um. Olha só, todo mundo falando de fã. Esse cara não, ele não...
Não. Não.
Eu ia passar uma cartilha de como falar os nomes e as palavras em alemão, mas depois do programa não adianta mais em nada. É verdade, não tem razão. Só acho que falar sobre o nome original do Fusca em alemão. Eu leria Kaffer, ele manda que é Kerfer, olha só. Que literalmente significa Beetle ou besouro. Além disso, toda hora vocês falaram em carro popular, mas não falaram que Volkswagen, eu repeti porque tem entre parênteses, mas que o Volkswagen significa literalmente carro do povo, carro popular. Mas eu acho que a maioria das pessoas sabiam disso, espero eu. A gente comentou isso, não comentou? Ou cortou a edição?
Não sei, tem pode chance. Ser que tenha passado, porque como é uma informação... Tipo,
muito popular, né? Todo mundo conhece. Um detalhe interessante sobre a modificação do Fusca é que é possível colocar um motor de Porsche nele. Sendo o projeto do Ferdinand Porsche, a estrutura do Fusca é bastante parecida. Inclusive, as linhas em geral são bastante idênticas, só um tanto compactado. E a adaptação é viável. Lógico que precisa reforçar a estrutura e tirar o banco traseiro. Mas de resto, cabe perfeitamente.
Cara, até os faróizinhos redondinhos, né? Lembra bastante.
Meu pai sempre conta uma história de um amigo que colocou um motor de Porsche no Fusca dele, lá na Alemanha, e tirava racha de rua chamando Golf GTI, BMW M3 e outros carrões da época. A galera que era chamada pro racha tinha certeza que ia ganhar, e um Fusca nunca teria chance por mais turbinado que fosse. Mas a galera não enxergava dentro do carro, um motorzão de Porsche sempre perdia.
Demais.
A brincadeira acabou no dia, adivinhem só, apareceu uma curva pro Fusca fazer. Se normalmente ele é ruim nas curvas, imagina com um motor de Porsche empurrando.
Caralho, mano.
Nossa, a brincadeira acabou mesmo. Enfim, é isso aí, e um abraço.
Então, um Raul pro Luquita da Cerveja.
Um Raul, Luquita.
Valeu, meu velho. E falando em Raul,
vamos para o Momento Raul.
Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul pra Jason Forris, que informou que dois irmãos lá no Rio Grande do Sul têm um Fusca na concessionária que nunca foi vendido. Zero bala, nunca foi emplacado.
Caralho. Um Raul pra Gustavo, que sabe o que é o afogador por conta do Opalão.
Que beleza. Um Raul pra Guto Gerbasi, que compartilhou a imagem das medalhas comemorativas de 1 milhão de Fuscas nos comentários.
Um Raul pra Sally Freitas, a mercenária da Cavalaria Geek, que tem um avô que já capotou um Fusca na serra.
Quem nunca?
Um na serra.
Alexandre Monteiro, que já ficou trancado dentro do seu próprio Fusqueia.
Um Raul pra Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que está curtindo essa onda vintage de Ultra Geeks mais históricos.
Um Raul pro Barretão, que sugeriu de zoeira um Ultra Geek sobre o Gurgel. E olha o que a gente faz, hein?
Um Raul pra Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, que gostou da ideia do Barretão.
Um Raul pra Hélio dos Santos, que viu 19 Fusca, 7 combos enquanto ouviu o último Ultra Geek.
Da hora ele ter contado. Um Raul pra Stefan, o Rock Balboa da Cavalaria Geek, e seu pai, que dizia que todo mundo terá 3 coisas na vida: um Fusca, um par de chifres e uma árvore plantada. Faz sentido.
Um Raul para o David Balotão, o cunhador da Cavalaria Geek, e seu pai, que desistiu dos Fuscas depois de ter 6 Fuscas roubados.
Um Raul para Lucas Carvalho Imp, que perguntou: se você andar de Fusca azul, vai ver a galera se batendo o tempo todo?
Sim. Um Raul para o Jó do Descontrole Podcast, que lembrou a gente do Descontrole Episódio 13, que também é sobre os Fusquetas.
Um Raul para Anderson Perotti, que compartilhou grupos de Fusca nos comentários.
Um Raul para o Cardoso, que sacaneou muito no Twitter. Peter.
Um rau pra Gronopolos, que viveu seu primeiro acidente automobilístico dentro de um Fusca. Que mágico.
Um rau pra Kelly M. Rufino, que amou o episódio e disse que o problema da correia é resolvido facilmente com uma liga e um alicate.
Um rau pra Bené Portela, que tirou um sarro da gente por não conhecermos o virar brequim. A gente já descobriu que é um botão que quando você aperta, o acelerador vira brequim.
Olha só. Um rau pro Jorge Tadeu da Cavalaria Geek, que começou um projeto de fotos sensuais de homens no perfil @serenofotografia. E para honrar seu nome na Cavalaria Geek, compartilhou com a gente.
Então vai lá e conhece Sereno Fotografia no Instagram. Um rau pra Maria, que adora Ultra Geek, mas não gosta quando a Bárbara participa.
Que bancada! Um rau para o Rodrigo Toledo, que deu uma mega força pra gente no lançamento da loja.
Um rau para Marcelo Souza Silva e os amigos do PagSeguro pela força no sistema da loja, galera. Valeu!
Um rau também pros amigos e parceiros da Legião Nerd, que estão sempre correndo atrás pra Cavalaria Geek ficar cada vez mais da hora.
Um rau pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui.
Um rau pra você que baixou esse programa.
E um rau pra você que vai conhecer a cavalariageek.com.br essa semana.
Valeu, Cavalaria Geek!
E até semana que vem, cuidem camisinha no carnaval.
Com mais outro aqui
na
Rede Geek.
Falou!
Tchau! Segunda posição, vamos falar do tesouro da rainha, a fortuna da Armada Britânica.
Caralho, velho, esse tesouro tem nome de banda hipster.
Armada Britânica.
Não, a fortuna da Armada Britânica.
Muito bom, muito bom.
Eu teria uma banda chamada Fortuna da Armada Britânica. E agora, com vocês, no Top 10, a música que abalou o coração, ouça agora. Rei Luís XIV, por A Fortuna da Armada Britânica. Muito bom. Faz sentido, velho.
É aqueles indie rock, né?
Isso, indie rock.